de torcida tricolor.
Rock Flu. Saudações territorianas aí, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, junto aqui do meu camarada Sérgio Duarte, no comando do programa, como sempre acontece. Enfim, hoje por aqui, pelo visto, só vai rolar clássico, né, Serginho? Uma seleção aí caprichada de alguns dos chamados dinossauros aí do heavy metal.
Pois é, cara, e tudo isso principalmente em função do nosso convidado aqui de hoje. E, aliás, para quem não reparou, o Gustavo já iniciou o programa de uma maneira um pouco diferente. Ao invés das tradicionais saudações tricolores, ele mandou pro ar aí saudações territorianas. E isso é claro que já é para homenagear aqui logo de cara o grande tricolor André Daia, que é lá de Vitória, no Espírito Santo, que é quem está fazendo uma visita aqui hoje aos estúdios da rádio. Ele que é o apresentador aí do Território do Rock, um programa de rádio super bacana, que está para completar nada menos que 5 anos no ar, e que é transmitido pela Rádio Universitária FM, lá mesmo do Espírito Santo, mas cuja programação pode ser conferida também pela internet, não é isso, André?
Isso aí, boa noite, Sérgio, boa noite, Gustavo, é um prazer participar do programa de vocês aí. Eu estou muito honrado de trocar essa ideia com os irmãos de fé tricolor, né? Território do Rock é um programa que a gente faz aqui em Vitória e é veiculado todos os sábados de 18 às 20 horas. Quem quiser ouvir online pode ouvir no www.universitariafm.com.br. E ao lado de mim lá na rádio tem meu sócio, que o grande defeito dele é que ele é flamenguista, mas ninguém é perfeito, né? Nós estamos unidos no programa pelo som, que é o heavy metal e o rock and roll principalmente. E esse programa surgiu no ar, no Rádio Capixaba. Na verdade, a gente vai completar 6 anos, porque são 5 anos pela Rádio Universitária. E a gente ficou 1 ano na antiga Rádio Cidade, que era na frequência 101.5 aqui em Vila Velha. E apesar do nome Território do Rock, ele é voltado mais pro heavy metal. A gente dá oportunidade para as bandas que normalmente não tem espaço em nenhuma rádio comercial aqui do Espírito Santo.
Beleza. E o André, esse Rock Flu contigo aqui como convidado, cara, teria mesmo que rolar aí nesse mês de dezembro, né? Não tinha nem como. Pois dezembro a gente está sabendo aí que é o mês do Território do Rock, como vocês andam anunciando direto lá no programa, inclusive. Afinal, estão comemorando aí o 5º aniversário na Universitária, agora nesse mês, né? Maneiro isso aí. Aliás, lá no início, o programa de vocês se chamava Podreira do Rock, né, cara?
Rapaz, é verdade. Esse programa ele surgiu no curso de rádio e TV que eu e Cacá fizemos aqui no Centro Federal de Ensino Tecnológico do Espírito Santo, que é o mais conhecido como CEFET. E um dia surgiu a oportunidade de a gente apresentar um projeto de um programa de rádio para a Rádio CEFET, que na verdade era uma rádio corredor. Eram algumas caixinhas espalhadas pelos pavilhões do CEFET. Nós apresentamos, como na época nós não tínhamos, né, muita criatividade, a gente quis fazer um programa mais pesado num dia e fazer um programa mais de clássicos no outro. Aí ficou aí esse rock light e rock pesado. A gente falou, vamos fazer Podreira do Rock. Aí ficou esse nome podre mesmo. E no começo a gente tocou o barco com esse nome. A gente não tinha muita manha, não tinha noção de dicção, de locução, não tinha nada. A gente estava aprendendo ainda como se virar no mundo do rádio e da TV. E com o passar do tempo, um dia eu fui fazer um exercício de uma disciplina chamada roteiros, que era do curso desse nosso curso de radialismo. E a professora pediu para a gente roteirizar um programa de rádio. Como eu já fazia o Podreira do Rock, eu resolvi criar um programa fictício chamado Território do Rock. A partir daí, eu cheguei pro Cacá um dia e falei, cara, vamos mudar o nome, que esse nome tá muito podre. Aí virou Território do Rock e ficou um tempo lá. O programa mais ouvido pelos alunos do CEFET, causava mais barulho, literalmente, dentro do CEFET lá. E terminado o curso, passou um tempo, a gente parou de fazer o programa que a gente tinha terminado o curso, surgiu a oportunidade de fazer o programa na Rádio Cidade aqui. Eles queriam colocar um programa de rock pesado no ar, a gente levou o projeto, eles aprovaram, e a gente estreou no dia 3 de dezembro de 2001. Então, literalmente, dezembro é o mês do Território do Rock. Porque quando a gente saiu do ar no final de 2002, ficamos 1 ano fora, a gente reestreou no Rádio Capixaba em 13 de dezembro de 2003. Então, dezembro é o mês do Território do Rock. Também a gente estava preparando uma festa de aniversário. A gente queria fazer 2 dias de shows aqui, numa sexta-feira e no sábado, que seria dia 5 e 6 de dezembro, mas infelizmente a gente não conseguiu o local que a gente queria, a gente resolveu adiar para 2009. Mas nós não vai passar em branco, mas vamos comemorar com alguns parceiros nossos que produzem shows por aqui também. Vamos sortear brindes dentro do programa, camisa de revista, sortear CD e outras coisas mais que a gente está preparando para os ouvintes do programa. E também deve rolar um churrasco aqui, uma cervejada para celebrar 6 anos dessa criança chamada Território do Rock.
Legal. Bom, e a seleção que a gente montou aqui hoje pro Rock Flu foi justamente em cima do tipo de som que rola lá no Território do Rock, né, André? Dando preferência, inclusive, para faixas que fizeram a sua cabeça e te formaram, né? Digamos assim, como consumidor aí do rock and roll lá atrás, no início da década de 90. Iron Maiden, Slayer, Venom, Sepultura, Black Sabbath, Sarcófago, enfim, mais ou menos essa praia aí, né, cara?
É, rapaz, isso é verdade. Quando você sugeriu essa minha participação no programa, eu resolvi fazer um revival, né? Relembrando os velhos tempos da minha vida, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Eu procurei focar nessas bandas que eu ouvia muito quando eu tinha iniciado minha vida, digamos assim, no mundo do rock and roll e do heavy metal. Então eu escolhi essas bandas, Iron Maiden, Slayer, Venom, Sepultura, Black Sabbath, Sarcófago. Mas tudo começou mesmo com força na minha vida, foi ouvindo um programa que existia na antiga Rádio Capital aqui em Vitória, Espírito Santo. O programa se chamava Êxtase, passava todos os sábados à tarde. E um dia eu lavando o carro com meu pai tinha um carro, um Fiat Uno vermelho que eu chamava de Ferrari. E aí eu tava lá sintonizando a rádio, de repente eu ouvi Inner Self do Sepultura. Quando eu ouvi aquela música, eu falei, caramba, é disso que eu gosto. A música literalmente arrepiou meu braço. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais e mais. Aí um dia eu consegui achar no meio da coleção de LPs de um tio meu, um álbum do Black Sabbath, Masters of Reality. Coloquei pra rolar na vitrola e quando eu ouvi, eu pirei. E aí começou, digamos assim, o vírus do metal estava implantado definitivamente na minha veia, no meu sangue, nas minhas veias, artérias, da alma, né? E aí deu no que deu.
Beleza, e o Gustavo estava me contando, André, pra gente começar aqui a gravar o programa, que vocês se encontraram lá nas imediações do Maracanã, na pizzaria, algumas horas antes da final da Libertadores contra a LDU, cara. Isso aqui é coincidência, em quase 80 mil pessoas ali, vocês foram se esbarrar.
Na pizzaria. Com certeza, eu havia comentado com o tenente levou o carinho da banda Shadow aqui do Espírito Santo, e ele também é um dos apoiadores do Território do Rock, tem uma empresa chamada Qualisson, que mexe com sonorização de vários eventos, e eu comentava com ele que eu tinha feito amizade com o Gustavo pela internet, o Orkut, tinha um tricolor que fazia, dois tricolores que faziam um programa de rádio online voltado para rock and roll e principalmente pro Fluminense. E aí eu comentando com ele, de repente ele viu o Gustavo passando de relance dentro da pizzaria, falou, rapaz, o cara passou com a camisa ali, Rock Flu, será que ele não é o Gustavo, não? Falei, talvez, vamos ver na hora. Mas o Gustavo voltou, falei, oi, você é o Gustavo, não sei o quê. A gente acabou se conhecendo naquela hora, antes daquela fatídica final que a gente perdeu nos pênaltis para a LDU, mas valeu a pena, foi mais um aspecto que compensou a nossa ida até o Rio de Janeiro para ver o Fluminense jogar. Independente de ter perdido o título, é sempre muito bom ver o amor da nossa vida, que é o Fluminense.
Pô, aquilo realmente foi uma coincidência incrível, né, cara? E ainda rendeu aí uma foto muito maneira que fica como recordação. A gente aproveita e manda um abraço aí pro tenente, né? Que é quem tava contigo lá na pizzaria. Muito legal. Mas e o Flusão, hein, André? Pra quem disputou aquela Libertadores, ter encarado aí essa reta final de Campeonato Brasileiro, já sem chance pra nada e ainda correndo o risco de cair. Foi dose, né, meu camarada? Mas ainda bem que o pior aí não aconteceu, né?
Rapaz, graças a Deus a gente escapou definitivamente desse rebaixamento aí. Foi sofrimento demais, foi aquela derrota na final até hoje. Quando eu penso naquilo ali, quando eu vejo os vídeos no YouTube, vejo as reportagens, tudo que eu guardei daquela época da Libertadores me dá uma dor terrível no coração. Mas, apesar dos pesares, pelo menos nós escapamos. Vamos ver se 2009... se torna um ano mais próspero, né? Mais pródigo pra gente em todos os sentidos, é o que a gente merece. A torcida do Fluminense, depois do que fez na Libertadores, não merecia perder, ver o time perder o título nos pênaltis, não. Mas enfim, é a vida, é o futebol, e quem é tricolor sabe do que eu tô falando, né? Ser tricolor, você tem que ter uma grandeza na alma, uma fortaleza interior pra poder encarar tudo que se passa com o Fluminense, mas mesmo assim vale a pena.
É isso aí, você tem toda a razão, né? Mas é o tal negócio, né? Depois que a gente perdeu a Libertadores, a coisa realmente desandou. Se a gente tivesse ganho, seria outra história, né? Hoje a gente estaria numa situação bem diferente. Não fosse aquele juizinho safado, né? Aquele argentino, né? O tal do Héctor Baldassi, não vou nem lembrar o nome dele.
Brincadeira, aquele filho da mãe, vamos até amenizar, o filho da mãe que ele... Ele fez vista grossa pra muita coisa que aconteceu no jogo. O goleiro da LDU, que eu nem lembro o nome daquele infeliz lá, fez cera, catimbou o jogo inteiro, deixou de dar pênalti claro a nosso favor, e isso não é chorão, porque nós não somos botafoguenses. É apenas uma constatação da realidade aí. E realmente, se a gente tivesse vencido essa final, agora nós estaríamos nos preparando para ver o Mundial e com certeza ia dar fusão na final, mas o que tá feito, né? Agora é aguentar e esperar por novos ares aí, nos próximos anos aí da vida do Fluminense.
É verdade, André, mas pô, nos próximos anos não, né, cara? Essa história aí do Fusão beliscar uma das vagas já no ano que vem para Libertadores, surgiu essa história aí, né, há uns 15 dias atrás. Tu tá levando fé? Dizem que o Fluminense tem chance aí como vice da Libertadores desse ano de ser convidado pela Conmebol para ocupar uma das três vagas que pertencem aí a times peruanos que poderão ser punidos pela FIFA. Parece que a coisa se resolve agora no dia 17 de dezembro, né? Caso esses clubes não resolvam a situação deles lá com a Sul-Americana ou a Federação Peruana, alguma coisa assim, né? Enfim, mas o que tu tá achando dessa confusão toda? Já pensou cair no colo aí uma vaga pra Libertadores já no ano que vem, cara? Brincadeira, hein?
Rapaz, seria na verdade a confirmação de que Deus é tricolor, né? Com certeza seria uma maravilha acontecer isso. Eu tô torcendo mais que esses peruanos eles se explodam entre eles, que eles não cheguem à paz e que a FIFA puna mesmo a Federação Peruana e que uma das vagas seja o Fluminense por merecimento, né? Por tudo que o Fluminense fez, a melhor campanha da Libertadores, chegou na final, aquelas vitórias épicas em cima do Boca Juniors, do São Paulo e outras mais aí dessa nossa caminhada na Libertadores. Mas seria um presentão de final de ano, a torcida tricolor merece.
É, realmente isso aí seria um presentão de Natal aí pra torcida tricolor, principalmente depois desse ano tão sofrido. Essa história aí de disputarmos novamente a Libertadores seria sensacional. Mas eu tô achando que isso aí seria bom demais pra ser verdade. Essa é que é a verdade mesmo. Bom, vamos jogar de uma vez aqui um pouco de rock and roll no ventilador. E daqui a pouquinho a gente volta e segue o papo aí com tricolor e roqueiro com o nosso convidado de hoje, o capixaba André Daia, apresentador aí do programa Território do Rock. Grande sucesso aí da Rádio Capixaba. Só na caixa. We'll be right back. Bom, pessoal, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com um dos grandes nomes aí do rock pesado, Sepultura, que é, sem dúvida, a banda brasileira de maior repercussão a nível mundial, e não tem nem como questionar isso aí. Eles já ultrapassaram os 15 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, que é uma marca impressionante, né? O Sepultura foi formado em Belo Horizonte, lá atrás, no ano de 83, e a banda permanece ativa até os dias de hoje, tendo uma dúzia de álbuns lançados, vários EPs e uma penca de singles também, isso além de dois DVDs. A faixa que a gente detonou aí foi a Inner Self, pescada do quarto álbum da banda, o Beneath the Remains, que é de 1989. Na época, contando ainda com os célebres irmãos Cavaleira na sua formação. Hoje o Sepultura tem um line-up totalmente reformulado, inclusive com um vocalista norte-americano aí no time, desde 96, o Derek Green, que manda super bem também, embora imprimindo aí o seu estilo pessoal, foi capaz de manter o padrão Sepultura de qualidade lá em cima. Mas diz aí pra gente, André, qual é a fase do Sepultura que você curte mais, cara?
Bom, eu sou um cara ortodoxo em relação ao Sepultura e em relação a outras bandas aí do heavy metal, né, do metal mundial. Sepultura, curto principalmente a fase até onde o Max Cavaleira ficou como vocalista. Apesar do Roots eu não curti muito, eu gosto principalmente dos álbuns Chaos AD, Arise e o Beneath the Remains. São os três álbuns que eu curto mais e também gosto da fase antiga. Esquizofrenia, Morbid Visions, Bestial Devastation, mas principalmente esses três. Beneath the Remains, Arise e o Chaos AD. É a fase que tinha o Max Cavaleira no vocal, segurando onda. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver o Sepultura com o Max no vocal, mas eu vi o Sepultura já com o Derek Green no Rock in Rio 3 em 2001. Também na mesma noite tocou Iron Maiden, Rob Halford. Foi um grande investimento da minha parte ter ido ao Rock in Rio pra prestigiar essas bandas aí que eu sempre curti muito.
Legal, nessa aí eu tava também, bicho. E na sequência, o que rolou aí nesse bloco de abertura foi a Hangar 18, ou Hangar 18, né, em bom português, de autoria do Megadeth, a banda do Dave Mustaine, pioneira aí do thrash e que, a exemplo do próprio Sepultura, sofreu muitas modificações em relação à sua formação, né, durante a sua carreira. O mais novo álbum de estúdio da banda, chamado United Abominations, saiu em maio do ano passado e vem fazendo grande sucesso aí entre os fãs, despontando meio que como um retorno do Megadeth às suas raízes. Enfim, a fase atual também tá legal, né, André? O que você acha, cara?
Bom, sinceramente, a fase atual do Megadeth não me agrada muito, porque também não sou fãzaço da banda. Eu sou muito fã do álbum Rust in Peace, que tem muito a ver com esse meu início aí no mundo heavy metal. Na época eu não vi nenhum álbum, eu vi uma fita cassete comprada nas lojas americanas aqui no Centro de Vitória, aqui capital do Espírito Santo, e marcou muito esse meu início. Então, era muita fita cassete, gravação de amigo, você conseguia fazer alguma coisa importada, pagava R$5 o cara gravar por você. E também tem essa questão do fato do Mustaine ser cristão e ser recusado a tocar com a banda Rock and Crash no festival ano passado. Isso causou muita polêmica, que apesar de cada um defender suas convicções, sejam elas voltadas pro cristianismo ou pro satanismo, seja lá o que for, eu acho que independente da filosofia de cada um, deve haver um respeito, né? Ainda mais quando você faz parte de um mesmo universo musical que é chamado heavy metal e rock and roll. Claro que isso aí também tem a ver com aquelas convicções pessoais, aquela pessoa que tem uma personalidade muito forte, às vezes ela quer sobressair perante outros e acaba causando algumas polêmicas, eu acho que são desnecessárias aí. Acaba criando até uma certa resistência de outros setores desse universo musical em relação à própria banda, assim.
Legal. Bom, e a gente fechou esse primeiro bloco de hoje com um verdadeiro clássico dos clássicos, Children of the Grave, do Black Sabbath, com formação igualmente clássica lá das antigas, com o Titi Ozzy mandando ver, versão pescada aí do terceiro álbum da banda, o Master of Reality, que é de 1971. Black Sabbath que anda meio de molho, né, enquanto o Tony Iommi e o Geezer Butler tocam lá o projeto Heaven and Hell, com o Dio nos vocais e tendo ainda o Vini Apps na batera. E o Ozzy segue lá com a sua carreira solo. Aliás, sobre esse lance aí do Heaven and Hell, o projeto segue firme e forte, pra surpresa de muita gente. As notícias mais recentes falam que eles estão em estúdio gravando aí o segundo CD, e parece aí que vai realmente sair um álbum novo somente com músicas inéditas, no início aí de 2009. Maravilha, né? Quem sabe aí não pinta também uma excursão desses caras aqui por essas bandas. O Ozzy já esteve por aqui recentemente, fica faltando então aí o resto da turma, né?
Com certeza, também é o seguinte, esse álbum Masters of Reality foi o que realmente mexeu comigo também. Eu lembro que uma vez eu estava fuçando a coleção de LP de um tio meu e eu achei esse álbum, coloquei pra rolar na vitrola e mexeu comigo. Falei, cara, esse álbum é pra mim. Falei, tio, posso pegar emprestado? Não, leva pra você de presente, que eu não ouço isso mais não. Foi a partir daí que começou a minha coleção de vinil. Hoje em dia eu nem tenho mais, até vendi pra, na época de Pindaíba, precisava fazer dinheiro, vendi meus LPs. Hoje em dia eu me arrependo, que na época eu nem sonhava que eu ia fazer um programa de rádio, que eu ia ser locutor de programa de rádio voltado pro rock, pro heavy metal. Mas eu vendi meus LPs, já tá vendido. Mas com certeza minha história está marcada o aparecimento desse álbum do Black Sabbath. Depois vieram outros, a gente já na época do CD também. E com certeza a formação clássica com Mr. Ozzy nos vocais marcou muitas gerações e vai marcar muita gente ainda. E o projeto Heaven and Hell é um sonho também de todos nós aí, de podermos reviver essa essência do Black Sabbath. Claro que algumas alterações na formação de um vocal. Mas tomara que eles pintem no Brasil em 2009 e que a gente possa conferir isso ao vivo.
É, a gente falou aí no show do Ozzy, na possibilidade aí do Heaven and Hell pintar por aqui no ano que vem, mas 2008 até que foi legal, né, em termos de shows. O que vocês acham aí? A gente não pode reclamar muito não, né?
É, a gente não pode reclamar e o que às vezes falta também é... A galera é gana, mas recentemente a gente assistiu por aqui o show do Nightwish aqui em Vitória, na verdade em Vila Velha foi o show, teve o show da banda Epic também. Infelizmente o público não correspondeu às expectativas e às necessidades dos produtores do evento. Infelizmente eles acabaram tendo prejuízo, não vão repetir essa produção de eventos aqui no Espírito Santo, porque eles são de Belo Horizonte. E ano que vem está previsto também o Iron Maiden em 2009. A galera por aqui já tá alvoroçada, já querendo se preparar as excursões que virão. Tem também o festival da revista, que é da revista Road Crew, em parceria com a organização do Wacken Open Air, que é o maior festival de metal do mundo, onde está previsto rolar 2 dias em São Paulo, se eu não me engano, dias 9 e 10 de maio do ano que vem. E vai ser um festival muito bom, com 2 dias de shows, bandas internacionais tocando aqui em São Paulo, e vale a pena aí conferir o Wacken Rocks Brasil, ano que vem em São Paulo.
É, e deve pintar também o Rush. E quem sabe até o AC/DC. Enfim, é isso aí, só pra falar sobre as bandas clássicas, né? Devem pintar também muita coisa boa por aqui no ano que vem. Mas André, e a cena local, cara, aí em Vitória? Pelo que a gente acompanha pela internet, tem um monte de bandas legais aí pelo Espírito Santo mandando ver. A gente fica com a impressão de que a cena rock and roll por aí é bem forte, né? É isso mesmo, André?
É, rapaz, nós temos muitas bandas aqui se destacando, procurando um lugar só, a galera procura, mas infelizmente é a realidade que a gente encontra, que é a realidade de vários outros locais do Brasil, que o rock and roll e o heavy metal ainda sofrem muito preconceito, né? Aqui a gente tem uma característica regional, que o que manda aqui é axé, forró, pagode, funk. Então quem mexe com rock and roll mesmo, a gente que faz um programa de rádio que é voltado para esse estilo de som, a gente sente na pele a dificuldade que é conseguir apoiadores para essa causa nossa. Mas nós temos boas bandas aqui no estado, temos o Poison God, que é da cidade de Colatina, aqui no interior do estado, temos Forgotten Land, Silence Means Death, temos também Tons of Grey, temos Old School Rock and Roll Band, High River, temos a banda Asdrove também. Tem uma galera que batalha pelo rock and roll aqui e leva coisa a sério. Então, apesar das dificuldades, o Espírito Santo tem boas bandas aí que, se procurar e se profissionalizar um pouco mais, tem tudo para se destacar em nível nacional aí.
Beleza. Bom, minha gente, o segundo bloco de hoje por aqui a gente vai abrir justamente com uma banda que esteve recentemente fazendo shows aqui pelo Brasil, o Judas Priest. Vai rolar Painkiller. Pois é, nada mais, nada menos que um classicão aí do Judas pintando por aqui hoje. E inclusive estivemos eu e o Serginho no show do Judas lá no Citibank Hall, no Rio, há 2 semanas atrás, representando aí o Rock Flu, né? No que foi uma apresentação bacana aí de Rob Halford e companhia, fazendo parte já da turnê do novo álbum da banda, né? O Nostradamus. Aliás, André, tu gostou desse novo trabalho do Judas, cara? Teve muito fã aí das antigas que torceu o nariz um pouco, achando que eles mudaram demais o estilo e coisa e tal. O que tu achou, cara?
O Gustavo, eu gostei bastante do álbum, apesar de algumas variações, algumas mudanças no som, no estilo, que em oposição ao passado, eu acho que toda a banda tem um direito de evoluir, de acrescentar novos elementos, buscar novas sonoridades para incorporar ao som que é aquilo que o fã mais ortodoxo, mais antigo, está acostumado. Mas eu gostei bastante do novo álbum e a banda continua com aquela veia metal muito, muito, digamos assim, dilatada, né? E a questão do Judas Priest também é uma banda que marcou muito. Eu lembro que era moleque. Aqui em Vitória eu tinha um primo meu que ele acabou comprando o LP que eles lançavam na época do Rock in Rio 2. E eu, quando eu ouvi Painkiller do Judas Priest, eu pirei. Eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu tava começando a conhecer rock and roll, heavy metal. Eu ouvia muito mais falar que realmente eu ouvi o som. Mas quando eu vi Painkiller nesse álbum do Rock in Rio 2, com certeza foi mais um reforço ali pra eu realmente conhecer esse mundo chamado heavy metal.
Bom, a gente vai fechar esse segmento com mais dois petardos aí do rock pesado. Black Magic do Slayer e Midnight Queen, que por sua vez é de autoria de uma das primeiras bandas de metal extremo a surgir aqui no Brasil, o Sarcófago.
Pois é, inclusive o Slayer me lembra também o meu início. É como eu foquei mais nas bandas que tem a ver com o meu início no mundo do heavy metal, do rock and roll, bem saudosista mesmo. Eu lembro que eu andava uma vez aqui no meu bairro aqui chamado Jacaraípe, aqui no Espírito Santo, que fica a 25, 30 quilômetros de Vitória, e eu andava com o boné do Napalm Death na cabeça. Chegou um camarada aqui, o cara era mais antigo, era das antigas nesse mundo rock and roll do metal. Ele falou assim: vem cá, rapaz, você honra o boné que você tá usando na sua cabeça? Tira esse boné da cabeça, vamos trocar a ideia aqui. O cara começou a fazer um questionário para mim, um verdadeiro interrogatório sobre o meu conhecimento acerca do heavy metal. E eu não conhecia nem metade das bandas que ele falou para mim. E o cara falou: você não honra esse boné que tá na cabeça, não. Vamos fazer o seguinte, vou te dar uma fita do Slayer gravada e uma camisa do Metallica, Ride the Lightning. Você passa o boné pra mim e você vai começar a ouvir música, depois te troca a ideia. Na época eu era um molecão, tava começando, era infanto juvenil no mundo heavy metal, eu acabei aceitando a troca e foi assim que eu conheci o Slayer. Traz uma fita cassete toda velha e dentada, mas o som rolava e foi a partir daí que eu conheci o Slayer. E o Sarcófago foi a banda, né, com... O Serginho já falou aí, uma das primeiras bandas de metal extremo do Brasil, uma influência também para bandas gringas aí, que sempre cita o Sarcófago como influência, bandas europeias, bandas de black metal. E essa música em particular, Midnight Queen, foi de um álbum que eu ganhei de presente de aniversário, meus 15 anos de idade. Eu pedi, eu não quero camisa, não quero boné, não quero roupa, eu quero LP de heavy metal. Uma tia minha me deu o Ratos Porão ao vivo e Sarcófago, The Lost of Spurge, e daí que eu tirei a música Midnight Queen para rolar hoje para os ouvintes do Rock Flu.
Beleza, bom, vamos detonar então essa sonzeira aqui pro ar. Aliás, André, a gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, cara, que tu conhece muito bem, né? Todo convidado que aparece aqui no programa acaba apresentando pelo menos um bloco aqui pra gente, ou seja, vira radialista, né? O que no teu caso nem é nenhum esforço a mais, né? Afinal, pô, tu já é radialista, né, meu irmão? Vai lá, respira fundo e manda bala aí e apresenta esse bloco então pra gente.
Bom, ouvintes do Rock Flu, quero apresentar pra vocês aí Painkiller com Judas Priest, Black Magic Slayer e Midnight Queen Sarcófago, pra você ouvinte do Rock Flu, três sons que marcaram a minha vida, né? Vida de tricolor, roqueiro e headbanger.
Yeah. Flu.
Bom, a gente está na hora de jogar pro ar aqui as nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar do livro The Dark Side of the Moon, os bastidores da obra-prima do Pink Floyd, do jornalista inglês John Harris, onde ele disseca aí os bastidores da gravação do célebre álbum do Pink Floyd, que é de 1973, e dá uma série de informações sobre a carreira do Pink Floyd, sobre como é que era o cenário musical, o surgimento da banda e depois durante as gravações do álbum. É muito bacana o livro, eu recomendo aí.
Legal, e eu vou mandar aqui uma sugestão certeira, vou falar de um outro livro também, no caso o Almanac do Rock, lançado recentemente pela Ed Ouro, assinado aí pelo dublê de DJ, jornalista, cantor e radialista também, né? O figuraça do Kid Vinil, que todo mundo conhece, enfim, e que dividiu aí a história do rock and roll por décadas, fazendo uma retrospectiva do que rolou de relevante no mundo do rock desde o seu surgimento, englobando aí todos os seus subgêneros. Né? Enfim, desde os anos 50 até os mais recentes lançamentos. O Almanac do Rock pode ser facilmente encontrado na internet, está em praticamente todas as boas livrarias. Basta fuçar aí e procurar que não tem erro. São 248 páginas de muita informação sobre as bandas, os músicos, os grandes festivais, as mudanças de comportamento, né, e sociais impulsionadas aí pelo rock and roll. Enfim, além de polêmicas, né, como drogas, os videoclipes mais marcantes e por aí vai. Tudo temperado aí com uma dose igualmente certeira de bom humor, que sempre foi meio que a marca registrada aí desse nosso colega radialista, né, o Kid Vinil. Vale a pena aí, pessoal. O Almanac do Rock, lançado aí pela editora Ediouro. O André, fica faltando só uma dica tua aqui também, né, meu irmão? Vai lá, pensa em alguma coisa aí e manda bala.
Pô, eu vou dar uma dica aí de uma banda sueca chamada Amor Amarca, que é uma banda que eu toco bastante no peito do rock. O Kaká, inclusive, se deixar, ele pira, porque ele fala que eu sou Amor Amarca Futebol Clube. Essa banda é uma banda de, alguns chamam de Viking Metal, né, ou então de Death Metal. A parte da banda é voltada para a cultura nórdica, né, os Vikings, né? E eles lançaram no começo, oficialmente no começo de setembro, um álbum chamado Twilight of the Thunder God. E eu dou essa dica para os ouvintes do Rock and Roll, para a galera que ouve mais rock and roll, para conhecer essa banda, que é a banda que toca um som de batalha, um som de guerra. Eu acho que é um som que alguns jogadores do Fluminense deveriam ouvir antes de entrar no Maracanã para representar a nossa camisa, para honrar a camisa do Fluminense. E são poucos que muitas vezes honram a camisa. E o Amor Amarque, Twilight of the Thunder God, é uma banda que está crescendo aí no mundo. Se depender da minha vontade, da minha torcida em relação a essa banda, já estou fazendo minhas orações para os deuses do metal fazer essa banda tocar no Brasil, de preferência em 2009, que é uma banda que eu quero muito ver na minha vida ainda. Amor Amarque.
E André, a gente está sabendo, cara, que além de radialista, você é professor de português, cara. Como é que você está vendo essas modificações que estão fazendo aí com o idioma e que vão entrar em vigor já a partir do ano que vem? O Gustavo falou agora há pouco sobre o Almanac do Rock e do Kid Vinil, que acaba de ser lançado pela editora Ed Ouro. E olha, cara, sinceramente, se eu fosse lançar algum livro agora, na semana de 2008, eu acho que eu ia esperar um pouquinho aí até o início de 2009 e lançaria o trabalho já editado com as novas regras gramaticais, né? Que, aliás, não são poucas, né, as mudanças, né? Pois em tese o que vai acontecer é que todos os livros vão ficar defasados, né, cara, no primeiro momento, até que comecem a sair novas edições, revisadas e tal. O que você está achando de tudo isso?
Rapaz, eu acredito que essa reforma, ela visa essa unificação dos países que falam a língua portuguesa, mas eu acho que existem reformas que são mais urgentes e mais importantes para a gente. Reformas sociais, políticas, né, econômicas, de pensamento na nossa sociedade. E eu vejo isso pela realidade dos meus alunos em sala de aula. Muitos deles não conhecem nem as regras antigas, né? E ao conhecer as regras novas, vão ficar com um nó na cabeça.
É verdade, cara.
A gente tem também a questão da linguagem virtual, que é proporcionada pela internet. O pessoal não gosta de ler. Eu, às vezes, vejo aluno meu fazer redação e utilizar aquelas abreviações de linguagem de MSN, de Orkut, numa própria redação, que é um documento, que é uma prova em relação ao aprendizado que ele teve no sala de aula. Então isso é preocupante. E é claro que esses livros foram lançados agora em 2008, com certeza para o ano que vem, com a reforma ortográfica da língua portuguesa, vão ficar realmente defasados aí. Então acho que é uma reforma que talvez seja necessária em um aspecto, mas não é tão fundamental, na minha opinião. Existe coisa mais importante para ser resolvida, também se tratando de Brasil.
É, bicho, você tem toda a razão aí. Agora a gente tá sabendo que além de aula de português, tu é professor de várias outras paradas aí, né? Conta essa história aí pra gente, cara.
Rapaz, esse ano de 2008 se marcou na minha vida como minha caminhada em sala de aula, mas não especificamente como professor de português. Eu atualmente sou funcionário do SENAC aqui de Vila Velha, né? Próxima à capital Vitória, para quem não conhece, Vila Velha, vizinho aqui de Vitória. E eu lá dou aula em cursos de capacitação profissional. Dou aula num curso chamado Porteiro de Edifício para galera que trabalha em condomínio, pretende trabalhar em condomínio. Dou aula de técnicas de venda, dou aula de qualidade do atendimento ao cliente, dou aula de liderança e relacionamento, dou aula de comunicação escrita. Então são várias as ramificações e as oportunidades que surgem da instituição, e quando eu tenho a capacitação para isso, eu acabo ministrando também essas outras aulas aí, não necessariamente voltadas para a língua portuguesa. Eu sou formado em Letras Portuguesas pela Universidade Federal aqui do Espírito Santo, que é mais conhecida como UFES também.
É, legal. E tu dá aula de rock and roll lá no território do rock, ainda tem mais essa, né, bicho?
É, que nada, eu sou um forçado só. Só queria acrescentar uma coisa. Eu tava falando desse fato de dar aula no SENAC de Vila Velha. Eu faço aniversário em maio esse ano, uma turma minha. Como eu sou um professor gente boa e por acaso eu falo bastante Fluminense dentro de sala de aula, não sei porquê, mas eu acabo falando, não tem jeito, né? Diz que o coração fala a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então tá cheio de Fluminense no meu coração, então eu acabo falando demais. Essa turma fez uma vaquinha, né? Eles fizeram uma vaquinha entre eles e me deram o valor exato da camisa oficial do Fluminense, que na época estava para ser lançada em julho. Chegou nas lojas aqui em julho, eu comprei a camisa oficial, a tricolor, a camisa linda e maravilhosa, e fui pro Maracanã com ela estrear dentro do Maracanã. Foi um presente dos meus alunos. E grande parte desses alunos eram flamenguistas, né? Mas quando eles queriam agarrar o professor tricolor, fizeram a vaquinha, me deram dinheiro na minha mão, achei que eles estavam querendo me comprar. Peraí, eles querem comprar minhas notas? Não, professor, é um presente pra você. Fala demais do Fluminense, toma aí. Vai lá e compra a camisa do Fluminense. Eu acabei comprando a camisa do Fluminense com o dinheiro que eles me deram. Então é um presente que eu guardo com muito carinho. Essa é uma lembrança, uma das coisas que eu dei esse ano, será que lá vem.
É, eles deviam estar querendo é passar de ano, meu irmão. Bom, minha gente, o terceiro bloco aqui de hoje vai trazer uma trinca de ases aí do heavy metal. Metallica com Motor Breath, Venom com Teacher's Pet e o Iron Maiden, né? Ainda com o grande Paul Di'Anno nos vocais, com a homônima Iron Maiden, do disco de estreia da banda. Sonzeira.
Bom, essas três bandas aí com certeza marcaram o meu início aí no mundo do heavy metal, né? Essa minha paixão pelo heavy metal em si, pelo rock and roll. Metallica, os álbuns são mais curtos do Metallica são Ride the Lightning, Master of Puppets, Injustice for All e o QAnon. E Motor Breath é aquela música que é acelerada, aquela música enérgica que literalmente faz você sair correndo dentro de casa com vontade de chutar tudo pro alto para descarregar a adrenalina. Teacher's Pet é a música do Venom, que é do álbum Black Metal, né? E também eu ouvi bastante na época das fitas cassete ainda. Eu tinha gravado assim, fita cassete, começando a ouvir som ainda. E o Iron Maiden com o Paul Di'Anno no vocal, Iron Maiden já diz tudo. E foi uma música que marcou muito a minha época de adolescente, com muitos amigos meus, que a gente saía por aqui pelas ruas de Jacareí, pros shows em Vitória, aqui na Grande Vitória, pra curtir show. E Iron Maiden com o Paul Di'Anno no vocal aquecia a nossa preparação para ir para esses shows aí.
Legal. Bom, vamos então explorar um pouquinho mais a presença aí do grande tricolor, roqueiro, professor de português e radialista André Daia, que é lá de Vitória, no Espírito Santo, e pedir para que ele apresente mais esse bloco aqui para a gente. Mas dessa vez, André, faz o seguinte, cara, apresenta aí o bloco no estilo lado do programa, tá beleza? Finge aí que a gente está aqui nos estúdios da Universitária FM, em plena gravação do Território do Rock, e chama mais esse rock and roll pra gente, combinado?
Saudações territorianos, você está aqui ligado, sintonizado, conectado no Rock Flu, com a minha participação aqui junto com meus irmãos tricolores Serginho e Gustavo, e pra vocês aí, pra literalmente fazer o rádio de vocês pegar fogo, os alto-falantes explodirem. Tem a trinca aí, Metallica com Motor Breath, Venom, Teacher's Pet e Iron Maiden, aumenta o volume do seu rádio, isto é Rock Flu.
Aumente o volume. Não, peraí. Eu falei aumente o volume do seu rádio.
Território do Rock.
Yeah.
você, rock uma balada com seus amigos? Pra gente não. Aqui rock é rock mesmo. Território do Rock.
Bom, minha gente, estamos chegando ao final de mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Mas antes de puxar a saideira por aqui, a gente queria comentar sobre uma parceria bacana que fechamos aí com a rádio Stave Rock, lá do nosso amigo Renato Menezes, de São Paulo. A Stave Rock é uma rádio online que detona rock and roll 24 horas por dia e cujo acesso é muito fácil, bastando, enfim, clicar lá no site da rádio, o www.staverock.com.br, e escolher um dos players que são disponibilizados lá na página mesmo, enfim, e correr pro abraço. E a Stave Rock vai, a partir de agora, retransmitir alguns dos programas aqui do Rock Flu, sempre aos sábados, encaixados em meia programação normal deles, o que é muito legal, né? A gente, claro, agradece muito a força aí dada pelo Renatão. Tamo junto, meu irmão.
É, muito legal essa força aí que o Renato tá dando pra gente. E a Stay Rock, com apenas um mês de vida, já tá arrebentando aí na audiência. Parece que já acessaram a rádio mais de 3 mil ouvintes, o que, se tratando aí de rádio online, com tão pouco tempo de existência, é muita coisa. E fica aí a torcida aqui no Rock Flu, pra que esse sucesso aí da Stay Rock se mantenha. E a gente só espera não atrapalhar lá a audiência da rádio, né, não, Gustavo?
Pois é, bom, chegou a hora de encerrarmos o expediente por aqui hoje. A gente queria, claro, agradecer muito a presença aqui do grande André Dyer, radialista rock and roll lá do Espírito Santo, da capital Vitória, que é de onde ele comanda aí o programa Território do Rock, que vai ao ar pela Universitária FM na frequência 104,7 MHz. André, valeu demais aí o bate-papo aqui, cara, regada rock e heavy metal. Hoje a gente, inclusive, detonou durante o programa várias vinhetas aí lá do teu Território do Rock, numa de ajudar a criar o clima, né, territoriano por aqui. Esperamos que tenha funcionado. Muito obrigado aí pela visita, cara, e volte quando quiser. Sendo tricolor e roqueiro, pô, tu sabe que isso aí tem prioridade absoluta aqui no Rock Flow, né? Valeu, meu irmão.
Eu que agradeço isso aí, a oportunidade de participar do Rock Flow. É um prazer estar em contato com irmãos de fé tricolor. Eu quero convidar os ouvintes do Rock Flow, também da torcida tricolor de modo geral, conhecer o território do rock, ouvir pela internet, né? No www.universitariofm.com.br. Tem um site do programa que é o www.territoriodorock.com.br. Tem o MySpace, que é o www.myspace.com/territoriodorock. Temos comunidade no Orkut, basta procurar em comunidade Território do Rock 104.7 FM. E vai ter contato com a gente também pelo e-mail territoriodorock@gmail.com. E quem puder prestigiar, ouça as bandas capixabas. A gente está sempre dando oportunidade para as bandas capixabas aparecerem, divulgar as músicas, porque a galera batalha, tem muita gente que batalha aqui pelo espaço, está procurando trabalhar música própria, lançar um CD demo, disponibilizar músicas para o Brasil inteiro e para o mundo. A gente sabe que a luta pelo rock and roll não é fácil. E se algum tricolor aí, empresário, né, quiser também dar força para o Território do Rock, a gente aceita também. Território do Rock é uma criança que aceita ter vários padrinhos na vida dele, porque a luta pelo rock and roll não é fácil, mas a gente faz porque a gente gosta, a gente sente prazer em levar adiante essa bandeira do rock and roll, do heavy metal também, principalmente, e mostrar que para trazer música de qualidade, não necessariamente tem que ser um som de origem regional, de origem nacional, porque som de origem estrangeira que, com certeza, encontrou um ótimo ambiente, um ótimo habitat nesse país chamado Brasil. Aqui tem muito rock and roll de qualidade e muito heavy metal de qualidade. Basta procurar conhecer quem realmente dá espaço para as bandas aparecerem. Bandas que não aparecem na grande mídia, na mídia de massa, mas que, através de programas como Rock Flu, como Território do Rock e outros programas do Brasil afora, tem a oportunidade de mostrar o trabalho que é feito com muita garra e, digamos assim, honestidade.
Beleza. Bom, e a faixa que vai fechar essa edição do Rock Flu é a maravilhosa Perfect Strangers, do Deep Purple, que, aliás, foi outra banda aí que te marcou muito, né, André? Lá no início da sua, digamos assim, carreira como roqueiro de carteirinha.
É verdade. Uma vez eu estava assistindo a antiga TV Manchete, a extinta TV Manchete, num programa que eu não lembro, não me recordo o nome. Quando eu coloquei na TV Manchete, eis que estava passando o videoclipe da música Perfect Strangers, do Deep Purple. E eu vi os camaradas jogando futebol num dos trechos do clipe e fiquei doido, não só com o clipe, mas principalmente com o som dessa música aí, que me fez chamar a atenção para conhecer a banda de Purple, que inclusive tocou aqui no Espírito Santo em 2006. E Perfect Strangers é a música mais curta do Deep Purple.
Legal. Bom, para finalizar aqui, eu queria aproveitar o espaço para fazer também uma convocação aí para a torcida do Flozão, que é a seguinte: todo mundo lá no Maraca contra o Ipatinga, né? Não bastasse aí o último jogo do Fluminense nesse ano de 2008, ainda por cima vai ser a despedida do nosso zagueirão Thiago Silva, o monstro Thiago Silva, que, segundo dizem, já está com pré-contrato assinado aí lá com a Inter de Milão. Jogou muito esse cara no Flusão, é disparado aí o melhor zagueiro do Brasil, não há a menor dúvida disso. E a gente está apostando aqui que ele vai ser o titular fácil aí na zaga da seleção na próxima Copa do Mundo. A torcida está preparando uma festa especial aí em homenagem ao Thiago, de modo que não tem desculpa, né, minha gente? Quanto o Ipatinga, é todo mundo no Maraca. Vamos lá.
Bem lembrado, bem lembrado. Estaremos todos lá, com certeza, homenageando esse autêntico monstro, como você falou aí. Um dos maiores zagueiros que passou pela história do Fluminense, sem dúvida alguma. E a gente fica, de certa maneira, um pouco triste, né, que o cara tá indo embora, enfim. Mas não tem jeito, né? Não tem como a gente competir com a estrutura do futebol europeu. E o importante é que ele jogou muita bola e principalmente honrou a camisa do Flusão. Aliás, como poucos têm feito nos últimos tempos, né, não, André?
Com certeza o Thiago Silva é um jogador que faz a gente ter gosto em assistir as partidas do Fluminense, principalmente no aspecto dos jogadores. A gente partir do Fluminense, se o Fluminense jogar lá no quinto dos infernos, nós vamos assistir, né? Aqui, alguns anos para trás, aí, quando o Fluminense esteve, infelizmente, lá na terceira divisão, eu lembro das batalhas que a gente enfrentou aqui para ver o Fluminense passar pelo martírio, pela via sacra da terceira divisão.
É verdade.
E quando você tem um jogador como o Thiago Silva que honra a camisa do Fluminense, a gente fica muito gratificado com isso. Ele, inclusive, se eu não me engano, já falou que vai encerrar a carreira no Fluminense. Ele é tricolor, ele honra a camisa. Ele era um dos caras que mais merecia ter conquistado a Copa Libertadores esse ano, pelo momento de contusão que ele teve. E conseguiu voltar a tempo de ajudar o Fluminense a chegar na final também. E o Thiago Silva é um cara que honra a camisa e me faz lembrar de quando eu era moleque, que do dia que eu escolhi ser tricolor na minha vida, foi na época da final Vasco e Fluminense em 1984. Eu era moleque que, por parte de mãe, a família da minha mãe, a maioria é flamenguista, tem alguns vascaínos, por parte de pai, todo mundo botafoguense. Eu lembro que fui assistir aquela final, eu tinha 7 anos de idade ainda, não tinha time definido, estava sofrendo assédio dos dois lados, Botafogo, Flamengo e Vasco. Eu escolhi ser tricolor, viu o Fluminense jogar, Romerito, Ricardo Gomes, Paulo Vitor e Companhia Limitada. E quando eu vi o Fluminense jogar, eu falei, esse é meu time. Quando eu vejo o Thiago Silva, eu lembro dessa galera aí que honrava a camisa do Fluminense, que não foi a que marcou a história na existência do tradicional, do único tricolor, do verdadeiro tricolor que é o Fluminense, porque o resto é time de três cores. Então o Thiago Silva me lembra grandes jogadores do Fluminense, afinal também é um grande jogador.
É verdade, aquele time de 84 também é inesquecível, né? Bom, é isso aí, minha gente. Fim de papo, estamos vazando por aqui, mas dentro de 2 semanas tem mais Rock Flu aqui na área, com toda certeza. A gente vai ficando então aqui ao som do Deep Purple, né? Com Perfect Strangers. Eu deixo um abração aqui pro André, outro pro Serginho. E saudações aí, minha gente.
Beleza. Valeu, Gustavo. Valeu, André. Grande abraço aí, minha gente. Saudações, tricolores.
Valeu, Serginho, valeu, Gustavo, saudações territorianas e tricolores para todo mundo aí, que 2009 traga grandes conquistas para o Fluminense, que é a razão de ser da nossa vida, é o amor da nossa vida, o Fluminense. Resta detalhe.
Valeu, valeu. Tchau, pessoal. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.